Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a analisar a vida de um homem tremendo, Jó. Nós estamos a aprofundar estes textos bíblicos e estamos a olhar para o sofrimento deste justo. E daí podemos retirar realmente lições para a nossa vida. Nós, no último programa, ficamos no discurso de Elifaz, um dos supostos amigos de Jó. Este amigo de Jó tem insinuado que todos os problemas que Jó tem vivido têm como base o seu pecado, têm como base a sua falta de fé. Para Elifaz, nenhum inocente sofre sobre a terra. Se alguém sofre, então é porque está a pagar alguma culpa, algum mal que ele fez. Infelizmente, esta doutrina tem tomado muitos adeptos, tem tido muita gente a segui-la. Esta doutrina de Elifaz. Mas não é uma doutrina bíblica, não é uma doutrina correta aos olhos de Deus. Nem todos aqueles que sofrem, sofrem como consequência do seu pecado. É verdade que muitas vezes nós sofremos como consequência dos nossos pecados. Se nós tomamos uma decisão de mentir ao nosso patrão e fomos descobertos e somos despedidos, então o ser despedido é consequência de um pecado. Não vamos dizer que aí foi Satanás que efetivamente nos conduziu a uma situação dessas. Se nós roubamos alguma coisa a alguém e por isso temos que pagar por esse roubo, também não podemos dizer que estamos a sofrer porque Satanás está a fazer não sei o quê. É consequência do nosso pecado. Mas muitas vezes acontecem situações na nossa vida que não são consequência direta do nosso pecado. E são a ação de Deus permissiva, não vontade expressa, mas permissiva, para que nós possamos crescer na nossa fé. Então não podemos ser muito categóricos a analisar a vida das pessoas e rapidamente tecer considerações sobre o fundamento, a razão pela qual uma pessoa está a padecer uma necessidade, uma enfermidade, uma situação financeira difícil, um problema conjugal, nem sempre é derivado do pecado. Por vezes há realmente uma motivação mais profunda e espiritual por detrás. E é necessário nós analisarmos isso para podermos dar uma solução adequada às situações concretas das pessoas. Esta ideia de Elifaz, de que é tudo chapa 5, desculpem a expressão, mas a ideia é essa, de que é igual para toda a gente, o justo sempre terá sucesso, o justo sempre terá dinheiro, o justo sempre terá saúde, e aquele que é perverso, aquele que é efetivamente afastado de Deus, então terá dificuldades, será pobre e terá problemas de saúde. Nem sempre é assim. Então, se você é cristão e está a padecer uma enfermidade, não dê ouvidos a esses comentários de Elifaz, que infelizmente continuam a ter eco hoje em dia em muitas comunidades. E eu gostaria que você ouvisse aquilo que é a palavra de Deus e não as palavras de Elifaz. Como eu disse, vamos encontrar no discurso de Elifaz, e temos já visto no último programa isso, encontramos algumas verdades naquele discurso. Nem tudo aquilo que Elifaz diz é falso, nem tudo aquilo que Elifaz diz é efetivamente desprovido de verdade. Algumas das coisas que ele diz têm algum sentido, fazem algum sentido. E como eu disse, hoje em dia temos muitos Elifazes, se me podem permitir esta expressão, no nosso meio. Muitos deles até têm programas de rádio também e através deles propagam estas ideias de Elifaz, em que o justo nunca passa necessidade e Deus sempre tratará de todos os problemas financeiros, de todos os problemas de saúde que a pessoa está a viver. Há uns tempos atrás li um livro de um autor chamado Larry Grab e ele dizia que infelizmente o nosso problema da sociedade atual é que nós temos mais desejo de não sofrer do que vontade de crescer. Porque o sofrimento produz crescimento. E nós vemos isso na própria sociedade. Quando vemos uma criança que perde os pais ou que tem pais ausentes, rapidamente essa criança começa a tomar atitudes de responsabilidade. Muitas vezes, crianças com 7, 8 anos começam a tomar conta dos seus irmãos de 2, 3 anos, e fazem um excelente trabalho, sendo crianças extremamente responsáveis. Eu não estou a dizer com isto que é correto fazer isso, mas verifica-se, efetivamente, que uma pessoa que passa por determinados sofrimentos na vida cresce mais rápido. É obrigado a isso. Infelizmente, muitas crianças deixam de ter infância por causa do sofrimento. Mas nós, adultos, queremos fugir ao sofrimento. E hoje em dia, tudo fazemos para que o sofrimento desapareça da nossa vida. Temos medicação para tudo, para tirar todo o tipo de dores, para que nós não possamos sofrer. E esse autor, o Larry Grab, ele diz efetivamente que nós temos mais prazer ou temos mais desejo por não sofrer do que desejo de crescer. Porque o sofrimento efetivamente produz crescimento. E se nós amássemos crescer para ser à semelhança de Cristo, homens e mulheres humildes e mansos de coração, efetivamente poderíamos passar por situações difíceis que iriam moldar o nosso caráter para que ele efetivamente fosse semelhante ao de Cristo. Mas aqui este Elifaz diz exatamente o contrário, dizendo, não, de qualquer forma um justo, um homem reto aos olhos de Deus, nunca passa necessidade, não pode passar necessidade. E efetivamente essa é uma inverdade, portanto não está nas Escrituras isso. E se você é cristão e está a viver uma necessidade, está a padecer uma enfermidade, talvez Deus esteja a utilizar essa enfermidade ou essa necessidade para o levar para mais próximo de Deus, para o fazer crescer nesta fase da sua vida. É verdade que nós sabemos o final da história de Jó, e isso nos anima a prosseguir, mostrando que Deus é um Deus de amor, e mesmo as situações que Deus permite à nossa vida são para nosso crescimento, são para nosso benefício, ainda que na situação presente, ainda que na dificuldade, nós não entendamos esse benefício. O verso 7 deste capítulo 5 do livro de Jó prossegue este discurso e vamos ler então estas reflexões. Diz assim, mas o homem nasce para o enfado como as faíscas das brasas voam para cima. Ninguém pode duvidar que efetivamente no mundo nós estamos sujeitos à adversidade, à calamidade, à tristeza, à ansiedade, à perturbação. É só nós abrirmos o televisor, vermos as notícias, abrirmos os jornais e nós encontramos isso efetivamente no dia-a-dia. Tristezas, calamidades, incêndios, acidentes, guerras, rumores de guerras, tragédias, enfim, tanta desgraça nós encontramos ao nosso redor. E tudo isso está relacionado com os problemas que a raça humana terá de enfrentar. Cada um conhece o seu problema particular e muitos de nós conhecemos as causas desses problemas. Porém, não conhecemos as causas de todos os problemas, de tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Nós não somos todos da mesma nação, não somos todos da mesma etnia, da mesma raça, da mesma cultura, não temos todos o mesmo sexo, não temos todos a mesma percepção da realidade, não temos todos a mesma educação e por isso mesmo as situações são diferentes para cada pessoa. Cada pessoa vive uma situação da sua própria maneira muito particular. Mas há uma coisa que todos nós podemos ter em comum. E essa coisa é o sangue de Cristo, que foi derramado por si e por mim. Esse é o único que é válido para si e é o único que é válido para mim. Alguém costumava dizer que há únicas três coisas que nós temos certeza nesta vida. Uma delas é os problemas, a outra é a morte e a outra são os impostos. Efetivamente, nós temos poucas certezas na vida, mas uma delas eu quero afirmar é esta. É que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Nós podemos ter uma variedade tremenda de problemas. Os seus problemas de você que me está a ouvir são certamente diferentes dos meus. Aquilo que eu vivo como experiência diante de uma determinada situação certamente terá um impacto completamente diferente na sua vida. Mas isto difere porque nós somos diferentes. Temos educações diferentes. Temos maneiras de encarar o mundo diferente. Mas o sangue de Cristo continua a ser o mesmo, válido para si e válido para mim. É o único que nos pode trazer uma revelação real das situações que temos que viver e enfrentar. E por isso mesmo devemos olhar para esse sangue de Cristo que nos pode purificar. E olhar para esse sangue de Cristo como o único que pode trazer solução para o seu problema específico, assim como para o meu também. Nós vemos que hoje o mundo procura evitar esta linguagem do sangue de Cristo, do sofrimento. O próprio Jesus Cristo, quando estava no nosso meio, Ele nos apresentou uma opção. E a opção era tomar a nossa cruz e segui-lo. Tomar a cruz não é nada bonito, não é nada encorajador. Podemos pensar, mas a cruz era um símbolo de tortura. E Jesus está a dizer para nós tomarmos a nossa cruz e segui-lo. É verdade. A cruz de Cristo é efetivamente nós olharmos para Ele e perceber que devemos encarar as situações da vida de uma forma diferente. A cruz de Cristo não é o seu marido que lhe espanca, ou não é o seu marido embriagado, ou a situação difícil que está a encontrar no trabalho. Isso não é a sua cruz. A sua cruz é seguir a Cristo efetivamente, preservando os valores de Cristo, glorificando o nome de Deus através do seu dia-a-dia. O apóstolo Paulo disse: longe de mim esteja gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E efetivamente nós devemos viver dessa forma, dessa perspectiva, percebendo que tomar a cruz de Cristo e segui-lo é tomar os seus valores, tomar o seu estilo de vida e viver dessa forma o nosso dia-a-dia. O verso 8 aqui do capítulo 5 do livro de Jó nos diz: quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. O amigo de Jó fala aqui como se Jó não tivesse fé, ou como se Jó não buscasse efetivamente a comunhão com Deus. E mostra realmente que ele desconhece quem é Jó e desconhece quem é Deus. Ele faz, como eu já disse, é um desses homens que propaga uma fé que não tem respaldo nas Escrituras. Ele manifesta a Jó que se ele fosse efetivamente um homem de fé, não estaria a viver estas situações, não estaria a viver enfermidade, não teria perdido todos os seus bens. Eu quero dizer aqui de uma forma muito clara que Jó era um homem de fé e por causa da sua fé ele perdeu os seus bens, por causa da sua fé ele perdeu a sua saúde. Então eu sei que é um discurso que contraria muitos discursos que andam por aí, mas eu quero afirmá-lo porque ele é bíblico. Você pode estar a padecer uma situação de saúde que não encontra cura porque efetivamente ainda não chegou o momento para você crescer e por isso está nesse processo de crescimento. Deus está a utilizar essa situação para trazê-lo a um relacionamento diferente com Ele. E por isso mesmo era o que estava a acontecer aqui com Jó. Ele estava a viver estas situações difíceis e dramáticas, porque elas iriam ser vitais para ele poder crescer e se tornar mais próximo de Deus, como nós efetivamente vemos no final deste livro. O verso 9 ainda prossegue. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar. Faz chover sobre a terra e envia água sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto e para que os enlutados se alegrem da maior ventura. Aqui vemos um pensamento otimista por parte de Elifaz. Uma verdade preciosa e que poderia alegrar o coração de qualquer infeliz ou sofredor, mesmo de Jó, pois o seu mal é profundo e impede a compreensão tanto de Elifaz como do próprio Jó. Mas Elifaz prossegue nas suas argumentações, enfim, tanteando ver se encontrava um caminho para justificar, para dar resposta ao sofrimento de Jó. E é assim que ele prossegue no verso 12. Ele diz: ele frustra as maquinações dos astutos, para que as suas mãos não possam realizar os seus projetos. Aqui Elifaz diz que aqueles que são astutos, aqueles que são perversos, Deus efetivamente corta os seus projetos. Por um lado, isto é uma verdade, por outro lado, nem sempre é assim. Muitas vezes Deus permite que os injustos até alcancem os objetivos que eles tinham traçado. Se não for assim, certamente os jornais que nós temos hoje seriam bem diferentes daquilo que nós assistimos. Não haveria certamente guerras, não haveria roubos nem miséria, não havia tráfico de droga nem prostituição ao nosso redor, não havia escravatura de mulheres em lado nenhum. Mas o facto é que muitas vezes o perverso alcança os seus objetivos. Deus, na sua providência, permite que alguns desses homens continuem a existir. E o verso 13, ele diz: ele apanha os sábios na sua própria astúcia e o conselho dos que tramam se precipita. Então, aqui Elifaz está, de facto, a falar de coisas que não conhece, porque, efetivamente, a realidade não é bem assim. Ele tinha dito que ia falar da sua experiência, que iria falar daquilo que ele tinha visto, mas, provavelmente, este homem não tem os olhos bem abertos para a sociedade onde ele vivia. O versículo 14 ainda diz: eles de dia encontram as trevas e ao meio-dia andam como de noite, às apalpadelas. Porém Deus salva da espada que lhe sai da boca, salva o necessitado da mão do poderoso. Se por um lado verificamos várias vezes que Deus intervém e Deus salva efetivamente os seus, Deus não deixa que o injusto sempre prospere, por outro lado verificamos que há muitas vezes em que o injusto prospera, em que aquele que não teme a Deus alcança, pelo menos temporariamente, vitória sobre as situações. Mas isso não faz com que nós não possamos interceder, orar. Porque a situação aqui de Jó requeria intercessão. Eu creio que se Elifaz e os seus amigos, em vez de terem feito aqui uma série de considerações que não têm fundamento escriturístico, não têm fundamento bíblico na sua totalidade, se eles tivessem orado, provavelmente teriam resolvido mais rápido o problema de Jó. O problema é que muitas vezes nós achamos que a oração é dispensável. Pensamos que não vale a pena orar, que não vale a pena interceder, que não vale a pena tomar tempo para falar com Deus sobre a situação que algumas pessoas estão a viver ao nosso redor. Se Elifaz e os amigos tivessem dedicado tempo à oração, a buscar a Deus, certamente ele não teria dito tanta barbaridade como nós vemos aqui nestes escritos. Mas ele continua, e o verso 16 ainda nos diz: assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Aqui encontramos, finalmente, uma verdade na boca de Elifaz, e é efetivamente, Deus ama e por isso ele disciplina. Agora Elifaz não percebia muito mais do que isto, e ele não sabia exatamente o que é que estava a dizer. Faz-me lembrar, às vezes, alguns preletores, alguns oradores que até dizem verdades sem se aperceber do que estão a dizer. Não sei se está recordado, quando Jesus estava a ser julgado, lá o sumo sacerdote falou e estava a falar acerca de Jesus, e ele disse: por um homem perecer para que salvasse toda a nação. E ele não sabia o que estava efetivamente a dizer, referindo-se e dizendo desta forma. E quando ele fala acerca da morte de Cristo, dizendo que mais valia um homem perecer e dessa forma salvar toda a nação, ele não estava a entender a profundidade das suas palavras. Aqui Elifaz também não entendia o que ele efetivamente estava a dizer. E o verso 18 ainda prossegue: porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele a fere e as suas mãos a curam. De 6 angústias te livrará e da 7ª o mal te não tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra do poder da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e quando vier a assolação não a temerás. Da assolação e da fome te rirás, e das feras da terra não terás medo. Aqui agora Elifaz faz uma grande consideração, enfim, uma palavra profética, assim bastante enfática. A pessoa olha para isto e diz: uau, isto é mesmo tremendo, temos que agir assim com coragem e não ter medo de nada, avançar com força e coragem. Só que efetivamente as coisas nem sempre são assim. Por vezes nós ficamos atemorizados e necessitamos recorrer a Deus. E, efetivamente, devemos esconder-nos debaixo das boas asas de Deus, assim como ele diz no livro de Isaías, quando diz: como uma galinha tentei proteger os meus pintos debaixo das minhas asas, assim Deus fez com o seu povo. E, efetivamente, Deus quer proteger a cada um de nós para que não vivamos de uma forma temorosa, contudo, com medo de todas as circunstâncias. Devemos efetivamente estar convictos da proteção de Deus. E aqui, mais uma vez, Elifaz deixa esta reflexão que nos faz ficar entusiasmados, percebendo efetivamente que vale a pena preservar, vale a pena ficar debaixo da orientação de Deus. O verso 23 ainda prossegue: porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais da terra viverão em paz contigo. Saberás que a paz é a tua tenda, percorrerás as tuas possessões e nada te faltará. Saberás também que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. Em robusta velhice entrarás para a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já havia inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisto para teu bem. Como vemos aqui, ele faz, até tem algumas considerações interessantes. Mas vejamos aquilo que Jó vai responder. Então Jó respondeu: ou se a minha queixa de facto se pesasse, e contra ela uma balança se pusesse na minha miséria, esta na verdade pesaria mais do que a areia dos mares. Por isso as minhas palavras foram precipitadas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Zurrarás o jumento montês junto à relva? Ou mugirá o boi junto às suas forragens? Comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá sabor na clara do ovo? Aquilo que a minha alma recusava tocar, isso é agora a minha comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que eu anelo. Que fosse do agrado de Deus esmagar-me e soltar a sua mão e acabar comigo. Isto ainda seria a minha consolação, e saltaria de contente na minha dor, que ele não poupa, porque não tenho negado as palavras do santo. Por que esperar, se já não tenho forças? Por que prolongar a vida, se o meu fim é certo? Acaso a minha força é a força de pedra ou de bronze a minha carne? Não! Jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim os meus recursos. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos, alivosamente me trataram. São como um ribeiro, como a torrente que transborda do vale. Aqui temos um homem sofrido, um homem de dor, um homem que está completamente desesperado, mas que ao mesmo tempo irá encontrar consolo para o seu sofrimento. Isso nós continuaremos a ver no próximo programa. Não vale a pena desistir. Há efetivamente uma luz ao fundo do túnel. Se você se encontra desesperado, olhe para essa pequena luz e aguarde. Amanhã estaremos a ver com mais detalhe como Jó encontrou consolação, como Jó vai encontrar respostas ao longo das páginas deste livro. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.